Quero falar com você sobre como eu supero a ansiedade e o medo. Como eu supero a ansiedade e o medo. Esse é, sem dúvida, um dos maiores males da nossa geração hoje. Ansiedade e medo. Ansiedade e medo. Ansiedade que a gente gasta tempo comendo da ansiedade que nos corrói. E não, isso não vai tirar a gente do lugar. Passar uma tarde, passar uma madrugada ansioso por algo que não tem nada que você pode fazer, mas que te corrói, te consome o tempo, te consome saúde, te consome produtividade, te consome sucesso, te consome prosperidade, porque a ansiedade rouba, a ansiedade tira. Uma vez eu ouvi alguém dizer isso, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Um irmão falou assim: olha, o diabo roubou meu carro. Aí você pergunta, né, mas você já viu algum diabo andar de carro? Alguém já tem muito carro na mão? Alguém já viu algum demônio dirigindo? Tem gente que é quase demônio, né? Mas não é uma pessoa. Porque o diabo não rouba carro. O diabo roubou minha televisão. O diabo entrou na minha casa e roubou minha televisão. Não, o diabo não assiste Super Bowl. Quem está comigo aqui? Ele não está sentado assistindo, ele não está com controle na mão, ele não rouba a sua televisão. Mas ele rouba a nossa paz. Ele gera em nós ansiedade, quem está comigo aqui. E ele quer tirar aquilo que nós temos de precioso, nosso tempo com Deus. Ele quer tirar daquilo que a gente tem de precioso, a nossa convicção daquilo que a gente pode ser em Deus. Ele quer tirar de nós toda forma possível de se relacionar com Deus. E hoje eu falo com você de princípios simples, mas que nos roubam, e a gente vive ansioso, e a gente vive com medo. Como eu supero ansiedade e medo? Qual é o meu propósito? Eu tenho andado ansioso porque o meu sonho é qual? O meu desejo é qual desejo? O meu anseio tem sido qual anseio? Qual tem sido a motivação daquilo que eu vivo e faço? Qual tem sido a intenção verdadeira que você e eu carregamos no coração? Quando cada vez mais a gente dá passos em Deus, nós vamos ser confrontados com ansiedades e medos. Quanto mais quando nós damos passos que Deus não nos chamou para fazer, para falar, para caminhar. Quanto mais quando nós damos e entramos por um caminho que Deus não falou para a gente andar nesse caminho. Mas eu quero nesse dia te dizer: toda ansiedade e medo que você carrega vão cair por terra em nome de Jesus. Vou falar de novo: toda ansiedade e medo que você carrega vão cair por terra em nome de Jesus. Atos capítulo 3, deixa eu te falar, você foi chamado para refletir Deus. Você foi chamado para refletir Deus em tudo que você faz. Você foi chamado para ser um sinal daquilo que só Deus pode fazer. Ah, você é um médico, que bênção, como médicos existem milhares, mas você tem que ser um médico diferenciado, porque você carrega a revelação de Deus. Ah, você é um pintor, como milhões de pintores que existem no mundo, mas a diferença é que você carrega a vida de Deus, e quando você pinta, tem algo diferente que acontece. Quem está comigo aqui? Quando você atende o cliente, quando você fala com alguém, tudo que você faz, quando você recepciona uma pessoa, você carrega a diferença da presença de Deus. E é debaixo disso que nós matamos a ansiedade e medo da nossa vida. Sabendo quem é o nosso backup. Quem que está sustentando a nossa existência. Se você entrou hoje aqui cansado, sobrecarregado, ansioso ou com medo, é porque você não tem entendido quem te guarda, quem te levanta, quem te protege. Mas eu te digo, hoje as suas escamas vão cair dos olhos e você vai ver a grandeza de Deus sobre você. Atos 3, versículo 1 diz: certo dia Pedro e João estavam indo para a Lagoinha Orlando, subindo para o templo na hora da oração, tipo 3 da tarde. Vou te falar, para orar 3 da tarde é crente. Depois do almoço, dá uma glória a Deus comigo aqui. Glória a Deus. Estava lá, 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Diga comigo, aleijado de nascença. Diga mais uma vez, aleijado de nascença. Não existe nada que você nasceu com aquilo, ou onde você nasceu, ou da forma que você nasceu, que Deus não tenha poder para mudar a sua história. Não tem um lugar onde você nasceu, na cultura que você nasceu, debaixo da família mais louca do mundo que você nasceu, que Deus não tem condição de te levantar e te usar e restaurar a tua vida. Não tem, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Obrigado, Murilo, Deus abençoe, aleluia. Era um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Todo dia ele tinha uma rotina, todo dia ele tinha uma forma de viver, ele tinha uma maneira de ganhar o seu dinheiro, todo dia ele tinha um ciclo, um sistema, uma cultura de vida, todo dia ele era levado para viver daquela forma. A gente só vai mudar de vida se a gente mudar a vida que a gente está vivendo. A gente só vai mudar e viver o que Deus tem para nós se a gente quebrar uma rotina que a gente carrega. Quem está comigo aqui? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Acompanha comigo ali na tela. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. Pedro não disse: olhe para o templo. Pedro não disse: olhe para os sacerdotes, os escribas. Pedro não disse: olhe para o candelabro, olhe para a estrela de Davi. Pedro disse: olhe para nós. Eu creio nesse dia que cada vez mais você vai olhar para si mesmo e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu creio que cada vez mais a gente tem que começar a olhar para a gente e dizer para as pessoas assim: você quer conhecer Jesus? Olha para mim. Você quer conhecer o que Deus tem para a sua vida? Anda comigo uma semana. Quer conhecer o que Deus tem para a tua vida? Conversa comigo uma tarde. Quem está comigo aqui? Eu quero ouvir um amém. Me ajuda a pregar aqui, por favor. O que Pedro falou, o que eles disseram foi: olha aqui para nós. Olha para nós. É hora de você entender que você carrega o Jesus que as pessoas procuram. É hora de você entender mais do que nunca que você carrega o poder sobrenatural de Deus que as pessoas estão procurando. Pedro chega para ele de uma maneira muito clara, e João, e dizem: olha aqui para a gente, olha para a gente. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. É uma diferença grande de receber deles ou receber neles, através deles. Pedro disse: já deu na lata, não tem dólar aqui não, filho. Não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vem comigo, igreja. É aquele homem apegando-se o mendigo a Pedro e João. Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pedro e João iam para o templo. E eles romperam uma vida e uma cultura ordinária, porque eles criam em quem eles eram em Deus. Ele mudou a vida daquele homem na porta. Ele mudou a história de uma geração e de um povo. Nós vamos ver aqui, foram milhares de pessoas. Em primeiro lugar, porque eles criam em quem eles eram em Deus. A gente sabe muito de quem a gente é sem Deus, mas será que a gente sabe quem a gente é em Deus? Porque o que vale para nós hoje é quem nós somos em Deus. É a misericórdia que a gente carrega em Deus, é a graça que nós vivemos em Deus, é o poder do Espírito Santo que a gente carrega. Tudo que Pedro fez foi dizer: eu não tenho aquilo que eu posso fazer de mim mesmo, mas eu tenho algo muito maior, porque eu conheço a minha vida em Deus. Levanta e anda. Levanta e anda. Eu creio que a tua casa, a minha casa, a nossa vida precisa estar debaixo de uma palavra. Diga comigo: levanta e anda. Vamos lá, Goinha, vem comigo, diga alto: levanta e anda. Pedro e João carregaram uma verdade dentro deles, que era a maior convicção que eles tinham, maior do que prata, maior do que ouro, maior do que coisas corruptíveis. Ele disse: eu carrego um poder na minha vida que vai te levantar do lugar onde você está, um lugar onde você nasceu, uma vida que você viveu, uma cultura que você é carregada. Em nome de Jesus, eu te digo: levanta e anda. Sabendo quem eu sou em Deus, eu consigo romper, eu consigo quebrar todo um sistema desde o meu nascimento. E eu consigo quebrar na vida de pessoas toda uma forma e cultura de vida, quando eu carrego a convicção de quem eu sou em Deus. A base da nossa vida é sobre quem nós somos em Deus. Diga para quem está do teu lado: você é maior do que você imagina. Não, você não falou direito. Diga para ele: você é grande demais. Diga para ele: você é poderoso demais pela presença de Deus. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor se você crê nisso. Essa é a diferença. É o primeiro passo que eles deram, que mudou uma vida, mudou uma geração, mudou um povo todo. Uma outra realidade: eles não só liberaram uma palavra sobre aquele homem, a palavra diz que eles seguraram um homem pela mão e levantaram aquele homem. O que você faz com aquilo que te desafia? O que você faz com aquilo que chega para você? Você está vivendo a sua vida, você ama Jesus, está tudo caminhando, e de repente aparece algo que você nunca imaginou na sua frente. Deus está dizendo o seguinte: pega pela mão e levanta aquilo que eu estou colocando na tua frente. Me ajuda a pregar aqui, por favor, gente. Deus está dizendo o seguinte: pega pela mão e levanta aquilo que eu estou colocando na tua frente. Eles liberaram uma palavra, mas não só liberaram uma palavra, eles tomaram pela mão, a Bíblia diz, e quando eles tocaram, a gente está aqui para tocar. Eu posso ouvir um amém sobre isso aqui? A gente está aqui para tocar. A gente já teve pessoa aqui na igreja que falou assim: não, na sua igreja não dá para ir ali nessa igreja, porque o pessoal abraça muito. Pessoal abraça, eu não gosto de ser abraçado, não vou lá. Então não vem mesmo não, que nós vamos te abraçar. Aqui não é o seu lugar, porque a gente toca. Bata na mão de quem está do teu lado e diga: eu toco em você. Diga para ele: eu abraço você. Cada igreja é de um jeito. Você já foi em igreja que ninguém nem olhou na sua cara? Hã? Que você entra e saiu, parece que você fala assim: gente, sou eu ou sou um fantasma? Que parece que ninguém nem me notou, ninguém nem me viu. Não, a gente toca. A gente abraça, a gente tem um princípio, a gente olha nos olhos. E ao invés de falar, a gente pergunta: como você está? Como vai você? Paz do Senhor, como vai você? Ei, Pedro tocou, João tocou, eles levantaram aquele homem. A gente existe para tocar. Eu quero que você toque aquilo que está te desafiando. Eu quero que você toque aquilo que parece improvável. Eu quero que você toque aquilo que está diante de você. Toque. Não largue. Eles podiam simplesmente liberar uma palavra: Deus te abençoe, Deus te guarde. Eles tocaram, eles levantaram. Quem está comigo aqui? E não solte aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não solte. Não largue pelo meio do caminho. Por que será que muitos de nós não supera ansiedade, não supera medos? Porque a gente não sabe quem a gente é em Deus. Porque a gente quer viver analisando a gente. Não tem como. Se eu analisar o André pelo André, acabou, porque o André por si só é um Zé. Eu amo Zé, desculpa a palavra Zé. É um mané. Mas o André em Deus tem chamado, tem propósito. O André em Deus tem perdão, tem recomeço, tem empoderamento do Espírito Santo, tem um propósito que é maior do que o André sozinho. E o que acontece é que eles não simplesmente levantaram aquele homem, a palavra fala que eles entraram no pátio do templo. Diga comigo, pátio do templo. Diga mais alto, pátio do templo. Sabe o que é o pátio do templo? É quando você vai entrando lá no pátio do templo. O primeiro lugar que você entrava, você está do lado de fora. Aí você vai entrar no pátio do templo. O pátio do templo era a fofocaiada. Era a rede social, a internet, terra de ninguém. Quem está comigo aqui? Hã? Já entrou no Facebook do templo. Entrou no Instagram do templo, eles entraram ali. Na hora que entraram dando glória a Deus, todo mundo começou a comentar. Você viu que já começou a compartilhar. Quem está entendendo bem o que eu estou dizendo aqui? Entraram naquele lugar. Na hora que eles entraram naquele lugar, tem um lugar que você entra depois de um milagre, depois de um tempo novo na tua vida, muita gente vai comentar daquilo que você está vivendo. O lugar que você entra depois que você vence mais uma etapa na sua vida, você vai entrar no lugar que muita gente vai bater, muita gente vai falar, mas você tem que continuar caminhando para o Santo dos Santos. Você tem que continuar caminhando para aquele lugar que Deus está esperando você. Me ajuda a pregar aqui, por favor, em nome de Jesus. E o pessoal começou a falar: olha, não é aquele mendigo, olha, não é aquele paralítico, aquele aleijado, não é aquela pessoa. A palavra diz que eles continuaram andando ali dentro e dando glória a Deus. O que eu preciso fazer para vencer meus medos e ansiedades? Eu preciso continuamente, de tudo que eu ouço, de tudo que eu vejo, continuar dando glória a Deus. O que ele carregou quando eles entraram ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e dando glória a Deus. Eles carregaram de uma forma que as pessoas viram e começaram a correr para Pedro e para João e falarem: olha, você curou ele, você levantou ele. Não, 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 glória a Deus, foi ele quem curou, que vocês estão olhando para nós, a glória é de Deus, é Deus quem operou. É Deus que está movendo na vida dele. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu me agarro naquilo que está diante de mim para cumprir o meu propósito. E eu entendo que a glória é de Deus. Eu vou fazer o que eu sou chamado para fazer, mas a glória é de Deus e eu vou dando glória a Deus. No capítulo 4, a partir do versículo 1, o povo vai tudo para cima de Pedro, de João, começa a espalhar notícia, compartilhar para tudo quanto é lugar. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, como Deus usou a vida deles, como eles foram canal de Deus, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles ficaram muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só. E eles agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, o julgaram na prisão até o dia seguinte. Vem comigo nesse momento. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens. Imagina uma mulher, criança e por aí vai. Que creram perto de, você pode aplaudir o Senhor por isso, perto de 5 mil pessoas. Pedro e João não apenas operaram, mas eles queriam passar para as pessoas. Muita gente está implodindo. Você já viu que todo carro, quanto maior é o carro, quanto maior é o truck, a caminhonete, maior é a grade da frente do carro. Você já viu isso? Já percebeu que é sempre muito grande? Já percebeu que tem carro que tem 4 saídas de cano de descarga? Tem carro que tem saída do lado. Por quê? Porque ele puxa tanto, e quanto mais ele puxa, mais forte ele fica, mais rápido ele sai, mas aquilo que ele puxa tem que sair. Porque se ele puxar e guardar para ele, vai explodir. Você não pegou. Tem muito crente que está quase explodindo. Porque ele quer tudo para ele. Pedro e João deixaram claro: não é nada para mim, tudo é para a glória de Deus. E eles falaram para a pessoa: você está vendo o que, que aconteceu? Eu não vou guardar para mim, é para a glória de Deus. O que Deus está fazendo na vida desse homem não é para mim, é para a glória de Deus. Deixa Deus usar você naquilo que você sabe, no dom que você tem, no chamado que você carrega. Você tem para dar. Ter para dar não é ouro, não é prata. Ter para dar é o entendimento de quem você é em Deus e liberar isso sobre a vida de pessoas. Por causa que eles creram e porque eles criam e davam glória a Deus, cerca de 5 mil pessoas foram alcançadas pela palavra numa tarde. Pensa no sol, pensa na muleira, pensa em tudo. E eles falando: você está vendo esse homem? Você está vendo o que Deus fez? Foi Deus que operou na vida dele. Foi através de Jesus Cristo de Nazaré. O que eu tenho para te dar é muito maior. Porque você é diferente, porque você trabalha diferente, porque você me atende de uma forma diferente, porque o seu negócio é diferente, porque a sua família é diferente. Ah, porque eu sou diferente. Não, porque eu carrego algo de... Não. É porque Deus... Porque Deus me fez diferente. Porque há um fluir na minha vida de uma forma diferente. Há uma graça sobre a minha vida diferente. Aquilo tocou tanto que eles foram julgados em um cárcere. Ansiedade e medo. Muitos de nós têm medo de sermos julgados no cárcere. Muitos de nós temos medo de proclamar e carregar aquilo que Deus tem para nós, porque vão nos julgar no cárcere. Porque vão nos colocar nesse lugar de cárcere. Talvez você está aqui hoje e você fala: André, eu estou me vendo num cárcere. Eu estou vivendo um cárcere. Eu não consigo superar a ansiedade e o medo. Pedro e João não pararam por causa de um cárcere. Você não vai parar por causa de um cárcere. Você não vai parar por causa de uma prisão. Você não vai parar depois de fazer o bem por alguém e te prenderam, te colocaram numa cadeia, te colocaram numa prisão emocional, te colocaram numa prisão ministerial. Você, eu estou aqui para te dizer: não pare porque tentaram parar você. Não pare porque tentaram amarrar você. Não pare porque tentaram acabar com você. Atos 4:17. Mandaram chamar os dois. 4, a partir do versículo 7. No dia seguinte, está lá, ó, Atos 4:7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Hoje, a gente está numa geração que todo mundo quer aprender tudo. Quem está comigo aqui? Eu quero aprender mais. Tem mais alguém? E a pergunta era essa: com que poder, como vocês fizeram isso? É o que eu quero que você leia. Então, Pedro... Fala para quem está do teu lado: Pedro, cheio do Espírito Santo. Gente, não tem outra coisa. Pedro, cheio do Espírito Santo. Como eu vou vencer uma ansiedade, um medo? Como eu vou romper para viver o que Deus tem para a minha vida? Como eu supero um cárcere? Como eu supero uma condenação? Como eu supero situações que tentam prender a minha vida? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do... Pedro respondeu: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo você perdoa. Cheio do Espírito Santo você caminha mais uma milha. Cheio do Espírito Santo você restaura. Cheio do Espírito Santo você toca, você levanta, você não larga para um nada desse mundo. Me ajuda aqui. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi crucificado, Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Não tenha medo de ser questionado. Como você faz? Como você vive? Será que é de verdade? Será que é só uma emoção? Será que é apenas uma fé de uma pessoa pequena, vazia? Não, você mostra, você diz, está aqui. Eu tenho a prova na minha vida. Eu tenho prova na vida de quem anda do meu lado. Que nós somos transformados e somos agentes de transformação. Não tenha medo, diga para quem está do teu lado, não tenha medo de ser questionado. Diga para ele, seja cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, diga para quem está do teu lado, mostre o que Deus faz na sua vida. Aqueles homens queriam perguntar, eles falaram, olha aqui. Olha a minha esposa, olha o meu marido, olha os meus filhos, olha o meu chamado, olha o meu trabalho, olha como eu tenho vivido. Aqueles homens estão dizendo para você e para mim, não tenha medo, não fique ansioso, mas mostre aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Muitos têm andado ansiosos e com medo, e Deus está dizendo, mostra, coloque a tua vida. Posso ouvir um amém sobre isso? Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Porque aqueles homens disseram o seguinte: não temos como questionar Pedro e João. Todas as autoridades falaram, o que a gente vai fazer com esses discípulos de Jesus, que estão curando as pessoas. Eles estão agindo de uma forma que não é natural, é sobrenatural, recebe isso na tua vida. O que Deus tem para você é sobrenatural. Como eu vou vencer o que tenta me trazer ansiedade e medo? Eles chamam a igreja. Eles chamam os intercessores. Eles chamam todo mundo e diz assim: como eu venço? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Mais uma vez, o que diz Lagoinha? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tudo vem sobre ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença em ter um copo d'água ou ter um copo cheio de água. Muitos de nós temos Deus na nossa vida, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós não estamos cheios. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente viver uma vida crendo em Jesus. Glória a Deus, já é um passo maravilhoso, mas é diferente do que ser cheio de Jesus. O que eles fizeram quando ameaçaram, o que eles fizeram quando foram questionados, o que eles fizeram quando foram presos e o que eles fizeram quando foram soltos. Eles foram pelo caminho, que é o caminho que mata a ansiedade que quer te corroer, que mata o medo que quer te corroer. Eles oraram, considerando aquilo que ameaçava, considerando aquilo que ia prendê-los, dizendo: estende a tua mão sobre nós e nos faz viver num caminho de cura e milagres. Me coloca num lugar onde eu ajo e vivo no sobrenatural. Eu preciso estar no lugar, você e eu precisamos estar no lugar do sobrenatural de Deus. No lugar onde o homem olha e fala: como pode E você mostra e diz: pela mão do nosso poderoso Senhor Jesus Cristo. Como pode? Pela mão do poderoso Senhor Jesus Cristo. Não pare de ser corajoso em fazer o que você foi chamado para fazer. Estou aqui para te encorajar nesse dia. Estou aqui para te dizer como eu e você vencemos a ansiedade e o medo na nossa vida, sabendo quem nós somos em Deus, agarrando pela mão e levantando aquilo que Deus está colocando diante da gente, não dando lugar para questionamentos que tentam prender o nosso coração e a nossa vida. Não ter medo de ser questionado, sendo cheios do Espírito Santo o tempo todo, cheio para falar, cheio do Espírito Santo, caminhando cheio do Espírito Santo, não escondendo o que Deus tem feito, mas mostrando para as pessoas: olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo. Orando, tendo pessoas na sua volta orando por você. Você e eu não vencemos as nossas ansiedades sozinhos. Nós precisamos de pessoas que oram por nós. Nós precisamos de pessoas que a gente pode contar, quem está comigo aqui, de pessoas que a gente pode contar, que a gente pode orar junto, que a gente pode abrir os lábios e falar. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. A gente não pode sozinho. A gente precisa de pessoas que a gente abre o coração, que a gente compartilha. A gente precisa se manter cheio do Espírito Santo. Eu não quero ter o Espírito Santo só, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu não vou parar de ser corajoso. Coragem é fé. Coragem é ousadia. Eu sei que é um romper para nós. Nós estamos vivendo um romper nesse ano de 2020. Mas existe algo esperando para a gente ali do outro lado. E para que a gente vença ansiedades e medos, a gente tem que se guardar em quem nós somos. A gente vai agarrar firme o que Deus tem para nós. Você pode ficar em pé no teu lugar se você crê nisso. A gente vai dar glória a Deus. A gente vai dar glória a Deus no pátio da sociedade, nos caminhos de uma geração. A gente vai dar glória a Deus. A gente vai exaltar, a gente vai voltar. Tudo que vier para nós, volta. Tudo que vier, tudo que entrar, volta. Tudo que vier, volta. E a gente vai cada vez mais buscar ser cheio. Nós vamos nos cercar de oração. Pessoas que oram: dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos coragem cada vez mais. Essa era a oração dele: Senhor, considera as ameaças. Considera aquilo que pode me deixar ansioso. Considera aquilo que pode me colocar no lugar do medo. Eu considero tudo isso. Dá-me mais e mais ousadia, coragem. Estende a tua mão através da nossa vida para operar mais milagres, restauração e salvação para a tua glória. Nós fomos chamados para vencer ansiedades e medos. Erga as suas mãos o mais alto que você puder no teu lugar. Nós vamos orar. Eu quero que a gente ore essa noite. Nós vamos orar juntos e nós vamos declarar mesmo: Senhor, eu quero viver acima de ansiedades e medos. Eu vou viver acima de ansiedades e medos. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei que o Senhor tem me chamado. Eu vou me agarrar nisso. Eu não vou dar ouvidos. Eu vou trazer e vou devolver. A glória é tua. Usa a minha vida. Usa o meu coração. Usa o meu lugar onde o Senhor tem me colocado, me plantado, em coragem e ousadia. Pai, no nome de Jesus, nós oramos essa noite. Nós oramos e cremos. Como podemos vencer se não cheios do Espírito Santo? Vamos, ore no teu lugar, ore onde você está, em casa, pela TV, pela internet. Como você e eu podemos vencer? Somente cheios do Espírito Santo, cercando-se de pessoas que oram e intercedem para que você tenha cada vez mais coragem. Deus vai te tirar dessa caverna, Deus vai te tirar desse cárcere espiritual hoje. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos levanta, nós cremos que o Senhor nos tira, nós cremos que o Senhor nos lança, Pai, debaixo de coragem, de graça, para manifestar mais e mais a tua vida, o teu poder, em nome de Jesus. Oh, nós erguemos as mãos nesse dia e dizemos: sim, enche-nos mais e mais o teu Espírito, Pai. Faz transbordar em nós dons, graça, coragem. Nós confiamos, nós confiamos, e nós damos passos nesses dias. Diga comigo: Pai, no nome de Jesus, eu creio, Espírito Santo, que o Senhor me enche, que o Senhor me faz transbordar, debaixo desse princípio, debaixo da tua vida em mim, da tua graça sobre a minha vida. Eu vou caminhar, não por ansiedade, não por medo, porque hoje eu sei que no Senhor eu sou encontrado, no Senhor eu sou fortalecido, no Senhor eu venço questionamentos, no Senhor eu posso agarrar, eu posso me firmar e sobrepor o que está diante de mim, no Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar um brado de vitória a Ele se você crê nisso nessa noite. Vamos aplaudir a Ele se você crê nisso essa noite. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Diga aleluia. Oh, nós cremos. Feche os seus olhos ainda com a mão sobre teu coração. Não olhe para nada, para ninguém. Nada, nada, nada. Você que está online agora, não saia agora do Facebook, do YouTube, do Instagram. Não saia de onde você estiver, da rede super. Não saia, não saia. Feche os seus olhos. Eu vou contar até três. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, você está aqui, você fala: André, eu preciso vencer minhas ansiedades e medos. Eu entendo hoje que é só através do Espírito Santo. Como Pedro entrou no templo e João, cheios do Espírito Santo. Como Pedro e João responderam às pessoas que questionavam aquilo que tinha acontecido, Pedro respondendo cheio do Espírito Santo. Como Pedro e João responderam aos escribas e fariseus que não tinham nem como detê-los mais, cheios do Espírito Santo. E você está aqui agora e você fala: eu preciso ser cheio desse Espírito Santo. Eu preciso ser cheio da vida de Jesus. Não é entregar uma vida para pastor, para prédio. Não é entregar a vida para placa de igreja. Mas é dizer: eu quero ser cheio de Jesus, do Espírito Santo. Eu quero carregar essa essência comigo. Eu quero carregar e mudar não só a minha vida, mas mudar a vida de quem eu tocar. Com os olhos fechados nesse auditório, onde você estiver online, se você estiver online, quando eu contar até três, eu quero que você escreva para nós, comente aí onde você estiver online. Entre no inbox do Instagram, no Facebook, onde você estiver, fale com a gente quer anotar seu nome, a gente quer orar por você, a gente quer abençoar você onde você estiver aí, nesse auditório. Quando eu disser três, levante a sua mão e não abaixe. Você que diz: André, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou eu diz: eu quero voltar para Ele, eu sei que eu me afastei e eu volto para Ele nesse dia. Um, dois, três, levanta a sua mão, não abaixe, eu quero ver você em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não abaixe, você diz: eu quero isso para a minha vida. Não abaixe a sua mão, quero te ver, quero orar por você. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe você aqui em nome de Jesus. Onde você está, Deus abençoe você, Deus abençoe. Não abaixe a sua mão, eu quero pedir a você que levantou a sua mão em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar agora por você. Saia, venha, 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 venha aqui à frente. Lagoinha, aplauda quem está aqui, levantou suas mãos, sai do teu lugar e venha, 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 venha. Não para de aplaudir, não, sai do teu lugar e venha. Você diz: eu quero, eu quero, eu quero o que Deus tem para mim. Oh, vem, 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 vem. Aleluia. Vamos, pergunte para quem está do teu lado, pergunte sem constrangimento, pergunte para ele: você quer que eu vou com você lá na frente? Pergunte para ele: você quer que eu vou com você? Se ele diz: eu quero, vem comigo, vem comigo, venha, sai do teu lugar e venha. Nós vamos orar por você, nós cremos nisso. Você que está online agora, você que está na TV, onde você estiver, escreva agora, escreva agora. A gente quer orar por você, a gente quer te abençoar. Como eu vou vencer ansiedades e medos? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso carregar da vida de Deus. Eu preciso parar de ouvir questionamentos. Eu preciso me firmar naquilo que é o meu propósito. O que você trabalha, o que você faz, qual é o seu dom, qual é o talento que você carrega. Deus quer usar você onde você está, cheio da presença dEle. Eu creio com todo o meu coração. Ele te chama, Ele te toca agora em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, igreja, estenda as mãos, nós vamos orar por você que está aqui à frente. Igreja, todos juntos, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Eu abençoo meus irmãos. Eles serão cheios do Espírito Santo. Eles serão cheios de propósito no Senhor. Nós declaramos sobre eles que como família nós caminharemos juntos, vivendo o que o Senhor tem para a nossa geração e para a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, ó. A Bíblia fala que tem uma festa no céu quando alguém ora, se arrepende e diz: eu quero viver algo novo de Deus. A Bíblia diz que até os anjos celebram. Então a gente fez uma escolha: se tem festa no céu, vai ter festa aqui na Lagoinha Orlando também. Eu vou contar até três de novo. Quando eu disser três, eu quero que você vire. A gente quer celebrar você, quer celebrar a sua escolha. Não é para pastor, não é para prédio, é uma escolha para Jesus, para viver o que Ele tem para a sua vida, tá bom? Quando eu disser três, vire. Você vai ver um tanto de gente aqui igual você, igual eu, ninguém perfeito, mas buscando viver aperfeiçoado em Jesus, tá bem? Pode ser? Queremos celebrar você, a sua oração. Vamos, igreja, vai! Um, dois, três, pode virar! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo, Deus! Vamos aplaudir, Lagoinha, aplauda nessa noite! Aleluia! Aleluia! Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, ó. Você que está aqui à frente, dá para a gente 3 minutos, 3 minutos. Ó, a gente tem uma sala aqui do lado, a gente quer anotar seu nome, pegar seu telefone se você puder nos dar. Você tem um pedido de oração especial, a gente quer orar por você no pedido que você tem. 3 minutinhos, vem aqui do lado, por favor. Pode vir nessa sala aqui, vamos lá. Vamos aplaudi-los mais uma vez, gente. Vem aqui, deixa a gente abençoar, orar por você, em nome de Jesus, nessa noite maravilhosa. Diga para quem está do teu lado assim: amém. Diga para ele: vença o medo, ansiedade, sendo cheio do Espírito Santo. Ei, deixa eu falar, se você orar, coisas vão acontecer. Se você adorar o Senhor Jesus, coisas sobrenaturais vão acontecer, milagres vão acontecer. Se você buscar Jesus, você vai ser cada vez mais cheio, e ansiedades vão cair, medos vão cair. Pedro e João saíram da cadeia, saíram da prisão, e já saíram falando: gente, vamos continuar orando, não vamos parar de orar não, para Deus manter a gente cheio de coragem. A gente não pode perder a coragem, a gente não pode perder a fé, porque senão acaba tudo. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus.